Amavelmente, desejamos as boas-vindas a todos para esse fim de semana, para as reuniões, e desejamos a todos nós as bênçãos do Todo-Poderoso Deus. Nós nos alegramos de estarmos aqui presentes em tão grande número, e eu creio que se nós viermos com fome, então o Senhor terá alimento para nós. Ele sempre alimentou os seus que vieram a Ele, e também nos nossos dias Ele ainda não mudou. Ele está disposto a dar aos seus aquilo que eles necessitam. Cremos nisso todos? Amém. Glória e graça. Antes de iniciarmos, vamos nos levantar para a oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por este dia da graça, por esta hora, por estes momentos onde nós podemos ainda estar aqui nessa terra. Esteja próximo de nós, seja misericordioso nessas horas da noite, abençoe todos que vieram de longe e de perto, abençoe todos que não puderam vir, Senhor. Nós te pedimos no Teu maravilhoso e glorioso nome e pedimos, venha em nosso meio, perdoe nossas falhas, ó, nossos erros, Senhor. Tu sabes, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tenha misericórdia de todos nós nessas horas, nesses momentos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar? Vamos juntamente cantar dois hinos. O primeiro é 573. Nós cantamos já como segundo hino, 575. 575. Quando após o sofrimento na terra, o trabalho e a dor. Amém. Nós nos alegramos todos já para isso, que um dia estaremos lá, e não somente aqui, alguns poucos como aqui nessa noite, mas lá nós veremos todos os santos, todos os que perseveraram, todos que amaram ao Senhor, todos que guardaram a sua palavra, todos que viveram de acordo com a sua palavra, lá todos aparecerão. E eu quero dizer, também nós temos que cuidar para que nós não fiquemos para trás e não deixemos a sua palavra passar ao largo de nós, mas sim recebamos-la e vivamos de acordo com ela. Que Ele possa ajudar a todos nós. Nós estamos com essa vontade, com esse desejo. Ele nos chamou. Você não veio de si próprio, eu também não. Ele nos chamou. Foi uma hora onde ouvimos o seu chamado. E eu quero dizer algo para nós. Ele chama ainda hoje. Quem ainda não vivenciou, ainda o pode vivenciar hoje. Não é isto maravilhoso? Sim. Nós estamos após a Páscoa, onde nós nos lembramos de tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele deu uma plena salvação. Não com prata e ouro nós fomos comprados, mas sim através do Seu precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem de Deus disse, Pedro disse as seguintes palavras em 1 Pedro capítulo 1. Glorificado seja Deus o Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso não é maravilhoso? Que nós podemos falar junto com Pedro, também nós contamos nisto. Ele nos renasceu de novo para uma viva esperança. Aqui o nosso corpo ainda é corruptível, mas lá nós teremos um corpo incorruptível, incontaminável e imarcessível. Que maravilhoso que essas promessas nos foram dadas. Que foram preservados no céu para vós. Nós sabemos aqui, se nós herdamos algo, outros receberão, mas essa herança que foi preparada para nós está na glória, nos céus. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé. Não é isto algo maravilhoso? Sim, é algo maravilhoso. E ele diz a seguir, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor. Glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto a mais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós só podemos dizer amém para isso. Nós somos gratos e alegres por termos uma palavra assim, que nos foi guardada. E Pedro não disse isso assim somente naqueles dias para aquelas pessoas, mas sim, a sua palavra tem a mesma validade ainda hoje. Nele nós confiamos e as promessas que Ele deu. E por isso nós não podemos fazer outra coisa senão trazer a Ele o louvor, a honra, a adoração. Vamos fazer isso, vamos nos levantar para isto. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra, pelas promessas que você deu ao seu Senhor. Nós nos alegramos por em breve podermos receber esta herança no teu reino, na tua glória. Ó Deus fiel, nós não merecemos isto, mas é tua graça. Você nos chamou diante da fundação do mundo. Tu nos determinaste, como Paulo escreveu aos Efésios, ó Deus, Senhor fiel, tenha misericórdia também nesta hora do anoitecer, abençoe a todos que vieram. Colocamos já os pedidos aqui, que estão aqui diante de nós, fiel Senhor, que tu possas ajudar, possas curar e possa te revelar como grande médico e ajudador. Nós te adoramos e glorificamos e honramos o teu maravilhoso nome de Jesus. Honra, glória, louvor e adoração seja a Ti, em nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Louvor, honra, glória e adoração. Nós pedimos então o irmão Frank que venha. Também eu vos saúdo amavelmente no precioso nome do Senhor e desejo a todos nós um fim de semana como nós ainda não vivenciamos, que de fato a presença de Deus no nosso meio seja revelada, que ninguém, mas de fato ninguém, vá para casa sem ter sido abençoado. Nós saudamos de perto e de longe, de todo mundo. Nós recebemos saudações, irmãos de toda a África, da Ásia, de diversos países, enviam saudações amáveis. Então, o irmão Graf, da Suíça, o irmão Tadi, de Bruxelas, o irmão Wallström, da Dinamarca, os nossos irmãos do Camboja, da Tailândia, do Vietnã, simplesmente de todo o mundo, nós nem podemos nomear todos os países que enviaram saudações, de toda a África, do Quênia, da República do Congo, de Sierra Leone, de todos os lugares, do Benin, de todos os lugares, nós temos saudações do irmão Daniel, da cidade do Cabo, e do irmão Mutika, de Joanesburgo. Nós simplesmente estamos ligados amavelmente com todos. Nós temos também, especialmente, saudações do Chile, de todos os nossos amigos lá, de todos os irmãos e irmãs, que também conosco estão ligados intimamente, e todos que nos estão ouvindo, estão vendo agora, nós chamamos, dizemos agora, sejam abençoados conosco, no nome do Senhor. Também nos alegramos por termos amigos aqui pela primeira vez no nosso meio. Posso saber quantos aqui estão aqui pela primeira vez? Por favor, levantem brevemente as mãos. Talvez vocês devessem levantar-se, não se pode ver as mãos facilmente. Sejam bem-vindos de todo o coração. Aqui nós temos amigos da cidade do Cabo, Deus os abençoe, especialmente Deus os abençoe de Londres, Deus os abençoe, amigos da República Tcheca, amigos da Finlândia, aqui também, sejam bem-vindos amavelmente. Eu creio, estamos aqui misturados pelas línguas, mas mesmo assim, Deus os abençoe todos de maneira muito, muito especial. Amigos de Marselha, Deus os abençoe. Por favor, sentem-se. Deus os abençoe. Me alegrou especialmente quando o irmão da Finlândia, que está aqui pela primeira vez, disse: eu estive nas reuniões do irmão Branham e naquela época eu vivenciei o que Deus fez. Simplesmente bom por termos ainda olhos e ouvidos, testemunhos daquilo que Deus fez. Por isto, também do alto norte, da Finlândia, da Suécia, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Romênia, da Itália, Suíça, França, Áustria, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, todos estão aqui representados hoje. E nós agradecemos a Deus. O ônibus que veio da Romênia teve que viajar 1.700 quilômetros para estar aqui hoje. Outros viajaram 1.200 quilômetros, outros 800 quilômetros, outros 700 ou 600 quilômetros, ou quanto sejam a quilometragem que as pessoas tiveram que passar para estarem aqui hoje. E se nós lembrarmos que Deus é um Deus do amor e da graça, então Ele hoje nos recompensará ricamente e falará conosco. Sejam abençoados, especialmente vocês da cidade do Cabo. Deus os abençoe no nosso meio, de Londres e de Paris e de Bruxelas da metade do mundo, aos da língua francesa que estão reunidos aqui no refeitório abaixo. Eu quero dar uma palavra de consolo. Se Deus quiser, nós em breve teremos aqui mais um lugar aqui elevado, onde 120 pessoas terão lugar, e nós especialmente pensamos isso para todos que falam a língua francesa, para que possam estar sentados juntos e que ouvem a tradução. Nós nos alegramos simplesmente por ser o tempo da graça ainda, que Deus ainda fala, que Ele ainda salva e que Ele ainda se revela. Aqui estão aqui algumas passagens da Santa Escritura que estão no meu coração. Primeiramente, eu gostaria de ler de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte. Até aqui, esta palavra ligada com o pensamento que o Senhor não está somente lá onde dois ou três estão reunidos no seu nome, mas sim lá onde acima de 500 de uma vez estavam reunidos. Ele estava presente. E nós podemos simplesmente dizer e crer que Ele sempre está presente aonde o seu povo se reúne no seu nome para ouvir a sua palavra. Se nós lermos os quatro evangelhos, quando lemos os quatro evangelhos, nós temos uma visão geral do nascimento de nosso Redentor até a sua ascensão. E se nós pegarmos Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, e se lermos, então encontraremos os relatos sobre o que aconteceu no dia do ressuscitamento, no dia, na manhã do ressuscitamento, o que aconteceu lá, como o Senhor, como Ele encontrou as mulheres que estavam vindo ao túmulo, como os dois discípulos vieram, encontraram o túmulo vazio, como ele veio, e como na noite do mesmo dia, o Senhor, com seus discípulos, ele veio aos seus discípulos. Nós encontramos todos esses relatos, e nós cremos, e que ficou, que tem que ficar aí, que esse é o ponto, que tem que se permanecer aí, que o Senhor se revelou aos seus como ressuscitado, e quem ler nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, poderá constatar que o Senhor, que Ele ensinou os seus discípulos durante 40 dias antes de enviá-los, mas que Ele, quando a noite veio com os seus, ele estava reunido para se revelar como o ressuscitado, o vivo, para testificar. Quando eu li esta palavra, que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, iniciou uma coisa em mim. Se nós hoje, no nosso meio, olharmos aqui, talvez mais de 700 pessoas estão reunidas aqui, e nós podemos contar que Ele hoje, que Ele nos visitará pela sua graça, como abertura que vem dos céus, e que Ele que poderá dar salvação, cura, libertação e todas as bênçãos através da sua graça, que Ele trará isto, ou seja, que Ele já nos deu isto. Nós precisamos somente aceitar isto na fé. Antes de irmos a contemplação da palavra, eu gostaria, neste, para mim, dia alto, não deixar passar sem palavras. Para mim, o dia 2 de abril tem talvez o significado que ele teve naquele tempo. Foi um dia 2 de abril, um domingo, quando o Senhor, quando no lombo de um jumento entrou em Jerusalém, e quando colocaram as palmas no chão e quando foi cantado Hosiana, Hosiana, seja aquele que vem no nome do Senhor, Hosiana, nas alturas, o dia 2 de abril de 1962 permanece na minha vida o dia especial, e eu, de fato, gostaria, na verdade, de cantar o coro. Este foi o dia mais maravilhoso que Deus jamais me deu, com uma responsabilidade que nenhum homem pode imaginar, e que, para esclarecer isso um pouquinho mais, com o irmão Ziegler e o irmão Kupfer, eu tive conversas breves, e ambos Ambos expressaram um pensamento. Somente se nós mesmos estivermos em certas situações, em provações nas nossas vidas, se nós chegarmos a tal situação, nós de fato podemos compreender os outros nas suas provações. E esta é a palavra de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que nós, então, com aquela consolação que nós recebemos do Senhor, então podemos consolar outros também, e isto ultrapassa, vai aos pensamentos que nosso Senhor trouxe a expressão quando Ele disse: eu não vos deixarei sós aqui, eu vos darei o Consolador, o Espírito Santo, o Ajudador, o que dá auxílio, que estará com vocês. O 2 de abril de 1962 foi um dia que tem a ver com a história da salvação, o plano de salvação de Deus para os tempos do fim. Eu jamais pedi a Deus para receber um chamamento. Eu não tinha nem a mínima ideia que existe tal coisa, que o Senhor, com poderosa, com voz audível, falaria hoje. Eu, de fato, eu jamais pensei nisso. Mas se hoje nós olharmos para trás, então nós vemos de que forma maravilhosa Deus, na sua suverenidade, não vê a pessoa, mas sim Ele pega aquele quem Ele quiser e Ele envia quem Ele quiser. Então, se cumpre somente então aquele missão que nós recebemos, com fidelidade e com verdade nós preenchamos-no, que não se trata de um tempo passageiro, trata-se da eternidade. E todos nós queremos perseverar diante de Deus. Se eu lembro que o irmão Branham, no dia 13 de dezembro de 1962, deu a confirmação e, palavra por palavra, ele repetiu aquilo que o Senhor havia dito para mim. Ele não podia saber isso, a não ser que ele tenha recebido por revelação de Deus. Eu não quero entrar em detalhes, isto não é necessário, mas se olharmos adiante, como Deus guiou tudo maravilhosamente até o ponto quando o irmão Branham, no meu aniversário, no dia 24 de dezembro, ele foi chamado para o lar celestial. Eu não sabia, eu não podia saber que ele, no dia 18 de dezembro, teve o acidente. Eu não podia saber isso, mas no dia 24 de dezembro de 1965, eu, irmão Frank, eu vi o irmão Branham subindo numa nuvem e inclinado para a frente. E eu vi nessa visão, o irmão Branham disse: você não é filho de homem, porque eu te vejo nesta nuvem. Eu disse isso ao irmão Branham, que te carrega para cima, sem saber que exatamente havia chegado a hora e o minuto no qual o irmão Branham havia passado do tempo para a eternidade. Então veio, como nossos irmãos aqui ainda podem testemunhar, o dia 31 de dezembro de 1965, e também lá, nós não sabíamos nada ainda, que o irmão Branham havia sido levado ao lar celestial. Eu só soube disso no dia 5 de janeiro, através de uma carta do irmão Armbuster. Ele me informou a respeito disso. E então, quando o Espírito de Deus atuou poderosamente, predições, falar em dom de línguas, preencheu a sala, que estava exatamente preenchida com 120 pessoas, preencheu a sala. Então havia numa profecia: meu servo, eu coloquei a minha espada na tua mão. Eu simplesmente neguei interiormente para mim. Eu disse: a espada está na mão do irmão Branham, mas por favor, não na minha. Eu não sabia que Deus já havia chamado o irmão Branham para si. Então nós vemos como de fato Deus, passo a passo, em todo o caminho até o enterro, o sepultamento desse grande homem de Deus, quando no mesmo dia, à noite, a paz de Deus veio sobre mim e uma voz no coração, não audível, mas o coração batia mais forte, e disse em mim: agora veio o teu tempo para distribuir o alimento que foi armazenado. Eu voltei e começou com o ministério no reino de Deus, com as viagens em todo o mundo, e assim Deus, de fato, ao longo dos anos, Ele ordenou as coisas, Ele mesmo noticiou, informou. Eu não precisei inventar nada, nenhuma história, contar alguma história. Eu posso me manter em verdade nisto e cumprir aquilo que Deus, de fato, na sua de antemão havia dito e determinado. Por isso, e então nós chegamos num tempo agora onde verdadeiramente dentro da mensagem há necessidade de esclarecimento, grande necessidade. Nós queremos que a palavra de Deus seja tão preciosa, seja de tal significado para todos, para que as pregações do irmão Branham sejam levadas de volta à palavra e simplesmente não somente ter como verdadeiro, mas reconhecer que quando Deus envia um profeta, assim como ele mesmo disse muitas vezes, para nos trazer os nossos corações para a palavra dos pais, trazer de volta a Santa Escritura, não para iniciar novas direções de fé ou novos ensinamentos, mas sim de volta para a palavra, trazer de volta a palavra. A igreja do Senhor, que está sendo chamada para fora agora de todos os povos, línguas e nações, tem que ser uma noiva da palavra, assim como o noivo foi a palavra tornada em carne, e a noiva nele, esteve nele, assim como Eva esteve em Adão, assim a noiva esteve em Cristo, e assim como o lado de Adão foi aberto e Eva foi retirada, assim também o lado do nosso Senhor foi aberto na cruz e o sangue jorrou e a noiva foi tirada. Nós estávamos, diante da fundação do mundo, já eleitos para estarmos com Deus na eternidade. Algumas passagens bíblicas com referência à palavra do livro dos Colossenses, Colossenses capítulo 1. Aqui nós temos um juntamento de pensamentos que são trazidos à expressão. Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, a partir do versículo 14, nele, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Não nós teremos no futuro, nós já temos, já recebemos. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo. De fato, nós temos uma sequência de pontos que em alguns versículos aqui são trazidos à expressão. Primeiramente, a redenção que nos foi dada de Deus, e em conexão com a redenção, remissão dos pecados e da nossa culpa. Pois Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. O próximo pensamento que é trazido à expressão aqui está no versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível. A imagem, aparência exterior, aparência visível do invisível Deus. Então é trazida a expressão aqui, o primogênito de toda a criação. Esta palavra foi muito difícil de ser traduzida em todas as línguas. O melhor seria se tivesse sido escrito com o pensamento da plena criação. A criação para que jamais tivesse dano, pois se trata da nova criação. A primeira criação já estava muito tempo atrás de nós. Ele que trouxe a criação para o ser através de sua toda a poderosa palavra. Aqui trata-se da primogenitura, da nova, que da plena salvação, que trouxe a plena criação, a criação. Aqui nós temos o versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Não ele foi criado, através dele tudo foi criado, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui nós temos novamente uma visão do que ele era e quem ele era. Então nós temos no próximo versículo, no versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Nele subsistem todas as coisas. Ele trouxe tudo ao ser, a existir, através de sua toda poderosa palavra. É responsável por tudo, e nele subsistem todas as coisas. E agora vem o ponto principal para nós, versículo 18. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. A cabeça, de onde sai tudo, que determina sobre todos os membros. Ele, a cabeça do seu corpo, da igreja. Aqui está o ponto. Somente quem, de fato, pertence à igreja do Deus vivo, que através de um Espírito foi batizado num corpo, aceitará Cristo como a cabeça e tudo o que Ele disse, o que Ele ordenou e o que Ele mandou. Ele é a cabeça, Ele tem o falar. Aqui a seguir está, no versículo 18, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Aqui também os tradutores tiveram dificuldades para trazer ao ponto certo. A palavra Gênesis é princípio, é origem. Nele tudo tem a origem, pois dele e para ele tudo foi criado. Ele é o princípio, ele é a origem, ele é o primeiro que surgiu dentre os mortos. O primogênito, o filho nascido, o primogênito, ele surgiu dentre os mortos e tirou o poder da morte. E então está escrito dele, para que em tudo tenha a preeminência. Sim, ele tem que ter a preeminência, não há outra possibilidade. Senão, nós nos enganamos a nós mesmos. Se nós não, se nós não deixarmos nesse conselho de Deus, da igreja, se não nos deixarmos colocar nesta ordem de Deus, então nós nos enganamos a nós mesmos. Quão frequentemente nós temos que repetir ou dizer, a igreja do Deus vivo é o mais precioso que Deus tem sobre a terra. Nada mais tem tanto valor como a sua igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em tudo, como a Escritura diz. E então, para coroar tudo, está no versículo 19, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aqui nós temos, em alguns versículos, uma visão geral. Recebemos uma visão geral do que significa redenção e o que é determinado para os redentos, uma visão geral daquilo do que a Igreja do Novo Testamento é e o que recebeu de Deus através da graça. Pois nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida através da graça. Quem quiser ir ponto a ponto nisso, por exemplo, o primeiro ponto, que nós vivenciamos a redenção e a remissão dos pecados. Então, de fato, necessariamente, nós temos que ir a Lucas 24, versículo 47, em função do seu nome, tem que ser pregado o arrependimento dos pecados a todos os povos. Então nós temos isso com essa palavra, a João 20, versículo 23, e simplesmente ler, aqueles os quais vos perdoardes os pecados, esses estarão perdoados. E como aconteceu isso? Através da divulgação, a pregação da mensagem de salvação, foi trazido o perdão às pessoas. E quem creu, recebeu o perdão. Quem não creu, não recebeu. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e deixe-vos batizardes no nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Assim, vós recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vemos a concordância na Santa Escritura. Não uma passagem bíblica tirada do seu contexto, mas sim todas as passagens bíblicas juntas, e então, para termos uma visão geral. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. Ele, através da sua mão direita, o fez como o príncipe e redentor e para dar a Israel o perdão e o arrependimento dos pecados. Nós temos aquela ligação com a palavra de Deus e nós simplesmente temos que ressaltar que todas as interpretações que tem que levar à enganação às passagens bíblicas. Simplesmente pertence ao ensinamento bíblico que todas as passagens bíblicas que pertencem a um tema, de fato, sejam levadas para comparação. Atos Apóstolos 10, versículo 43. A ele, todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Isso não é claro o suficiente? Em todos os lugares, Deus utilizou a boca dos seus apóstolos, dos seus servos do Novo Testamento, para dar essa visão geral da divulgação, da pregação, para mostrar todo o conteúdo através da graça. Romanos, capítulo 5, Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Isto é conhecido. A morte chegou a todos os homens, traspassou para todos os homens. Deus, o Senhor, disse: o dia que comerdes dessa fruta, então vós morrereis pela morte. Então, assim, a morte veio a todas as pessoas. E todos nós nascemos no pecado, e nada é tão certo na vida quanto a morte. Então, nós vemos aquele que era imortal, e que de acordo com o seu corpo se tornou mortal, e no seu corpo, e tudo o que pode acontecer conosco na nossa vida, ele carregou consigo, pagou o preço e derramou o seu sangue para que nós recebêssemos a redenção através da graça. E na volta de nosso Senhor, até a transformação desse corpo mortal da imortalidade. Quão frequentemente eu tenho que mencionar aqui, o ressuscitamento de nosso Senhor é a garantia para o nosso ressuscitamento. A sua ida à ascensão é a garantia para a minha e para a tua ascensão. Ele, o primogênito, nós, os primogênitos. Romanos 5, versículo 15b. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Aqui o nosso Senhor e Redentor é mostrado do seu lado humano, porque Ele, no seu corpo carnal, pagou o preço para que nós possamos ter parte na natureza divina e, através da graça, podemos ser santificados, ser salvos. Romanos 5, versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Oh, que evangelho, que mensagem maravilhosa da graça de nosso Deus. Todos nós estávamos perdidos, e o Senhor, Ele mesmo, veio a nós para nos salvar e para nos redimir. Nós temos aqui em Romanos 8 os versículos especiais, a partir do versículo 1 a 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação mais. Não se esforcem para condenarem outros e não se deixem condenar por ninguém. Só o acusador dos irmãos, senão ninguém. E às vezes Ele utiliza a boca de pessoas, e então nós temos que discernir e cuidar. E aqui está o ponto. Nós temos 2 Coríntios 1, 3 e 4, nós mencionamos que nós temos que consolar uns aos outros, que nós temos que edificar uns aos outros, não condenarmos, não destruir, mas sim membros no corpo do Senhor servem uns com os outros, com os dons que Deus deu para cada um. Onde está o Senhor, está a edificação. Onde está o inimigo, lá está a destruição. E todos os dons e todos os ministérios são para edificação da igreja, foram dados para edificação da igreja. E nós agradecemos a Deus simplesmente por nós já podermos vivenciar uma parte da restauração através da graça. Mais uma vez, Romanos 8, versículo 1 a 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele em nós e nós nele. A sua palavra é viva em nós, nós carregamos a sua palavra como uma semente divina nos nossos corações, mas a segunda parte, que Deus condenou o pecado na carne, porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado. E para mencionar rapidamente, todos os profetas foram homens enviados por Deus. Deus falou, Deus chamou e teve os seus servos cedo e tarde. Renovadamente Ele diz: eu te envio, não somente em Jeremias 1, e então nós lemos de João Batista. Ele foi um homem enviado por Deus. Nós temos que ir com essa palavra enviado para Gálatas capítulo 4. E qual é o ponto, o que é pensado nisso? Não que o filho já estava nos céus, então foi enviado, mas sim em Belém ele foi nascido, e então de João Batista foi batizado no Rio Jordão, e então as provações. Então, ele cumpriu o envio. Assim, nós temos em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, então enviado, nascido debaixo de lei, ele, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Este é o grande conselho, grande e maravilhoso conselho da vontade de nosso Deus, que todos que têm o direito da primogenitura, que creem nas promessas de Deus e recebem, e assim confirmam que Deus é verdadeiro, eles têm parte, receberam parte. A primogenitura nos dá o direito de ter tudo aquilo que Deus nos deu através da graça. Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Se Ele é o primogênito, então nós, através dEle, recebemos a inserção no estado de filhos e somos o rebanho original. Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 7, em Gálatas 4. Portanto, já não é mais, és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Versículo 5 precisa ser ressaltado, pois a segunda parte, a fim de recebermos a adoção de filhos. E disto se trata, não fazer religião, mas sim o plano de salvação na sua realização, no seu cumprimento. E por isto, nós cremos que Deus, que tem a sua palavra e todo o plano de salvação, revelou isto e colocou a luz do candeeiro para nos colocar de volta nessa ordem divina, na obediência por fé. E essa consideração ninguém pode fazer, mas se hoje nós pensarmos na realidade, sem querer fazer um julgamento, olharmos para o nosso país, quantas direções não há e ninguém quer se colocar a palavra, muito menos na ordem divina, se deixar introduzir na ordem divina. Todos estão certos. E todos acham que estão certos, e todos sabem melhor, e quais são os frutos em suas vidas. Irmãos e irmãs, nós temos que sair da desobediência para a obediência, da descrença, da incredulidade para a fé, das interpretações para a Escritura. Nós temos que ser guiados de volta para que a ordem divina possa surgir através da graça. Nós cremos que antes do arrebatamento, de fato, haverá uma restauração. Tem que haver uma restauração. Tem que haver. Tudo tem que ser trazido no ponto correto, na situação correta, no estado correto, pois assim é a promessa. E todas as promessas de Deus são sim e são amém. Então, do que se trata hoje, deixe-me, nesse contexto, ainda ler uma passagem bíblica, 1 Coríntios, capítulo 15, 21, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Através de um homem, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós já dissemos isso aqui, quando ele exclamou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele tomou o seu e o meu lugar. Nós estávamos abandonados por Deus. Ele teve que, representando a nós, tomar realmente, na realidade, tomar a nossa posição e no nosso lugar teve que morrer. Mas após o ressuscitamento, ele é somente chamado Senhor. O Senhor ressuscitou, sempre o Senhor, na sua morte, a sua humanidade se revelou para as pessoas, na sua ressurreição, como Senhor sobre morte e sobre a vida. E como o irmão Branham tão maravilhosamente formulou uma vez, ele disse: o diabo estava pensando, teve o pensamento, quando o nosso Senhor desceu, ele pensou consigo: agora, finalmente você está aqui, muito tempo eu esperei por isso. E o irmão Branham, e na sua imaginação, ainda diz: eu pensei, quando eu matei Abel, que eu tenho você, e quando eu matei os profetas, eu pensei que eu tenho você. Agora eu tenho você. Foi exatamente o contrário. Não Satanás tinha ele, mas sim o Senhor, como morreu como pessoa por nós, pessoas. E então, ele venceu a Satanás, venceu o inferno, venceu a morte. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Parecia, se nós olharmos na cruz e no caminho para a cruz, que ele perderia. Nós dissemos que dizíamos que ele ajudou outros, mas não podia ajudar a si próprio. Diziam muitas zombações, foram tanta zombação. Não houve de uma só vez como tanto desprezo como o nosso Senhor teve que experimentar no caminho sobre o Getsemane até o Calvário. Mas em João 19, como está escrito lá, como ele sabia que tudo estava cumprido, ele ainda tomou o vinagre para si, na esponja, e então exclamou: está cumprido. Esta exclamação da cruz, essa palavra da cruz, está consumado. Deus estava reconciliado com a humanidade. Irmãos e irmãs, simplesmente aceitem isso, simplesmente aceitem. É um presente de Deus, sem esforço, Sem dignidade. O Senhor diz: venham todos a mim, vocês que estão carregados e cansados. Então vocês sabem, se vocês ouvem o chamado, e se vocês seguirem o chamado, então este já é a confirmação, é a prova que vocês foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Pois nosso Senhor diz: ninguém pode vir a mim se a não ser que o Pai tenha buscado ele antes. E se você perceber esse chamado, então, e você vem a ele, então você confirma o chamamento divino, a eleição que nos foi dada através da graça. Então, não somente se tornar crente com a compreensão, com a cabeça, mas sim Jesus Cristo como Redentor, recebê-lo como Redentor, pois assim está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo, quantos o receberam, precisa haver essa recepção, assim como aqui nessa terra, se alguém recebe alguém, abre a porta e diz, boa, seja bem-vindo, o recebe, assim também, nós temos que receber o nosso Senhor. E não se pode cumprir repetidamente, ele veio aos seus e os seus não o receberam. Não, hoje deve se cumprir o que está na segunda parte, na segunda carta do Apocalipse, em Apocalipse 3. Quem ouvir a sua voz e quem abrir a porta, então nele eu entrarei e cearei com ele. Hoje, ele quer ter a ceia conosco. Eu quero, nesse contexto, ler algumas importantes passagens. A primeira, do Evangelho de Lucas, Lucas 24, Lucas 24, versículo 30 e 31, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e, partindo-o, lhe dava. Uma palavra maravilhosa. Após o ressuscitamento, antes, nós temos as passagens no Evangelho de Mateus, em Marcos, em Lucas, onde o Senhor, que teve a ceia antes, durante a Páscoa, ele festejou com os seus. Mas aqui, após o ressuscitamento, ele foi convidado, e vejam então, ele sentou-se à mesa, tomou o pão, disse, abençoou, partiu o pão e deu a eles. Porque nós estamos aqui ressaltando isso, que usualmente, quando nós lemos as passagens bíblicas referentes à ceia, então, seja Marcos 14, onde está escrito que nosso Senhor pegou o pão e o abençoou e o partiu. Marcos 14, versículo 23 a 24, e tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Aqui está o ponto, o sangue do pacto. Isso também nós ressaltamos repetidamente. No cálice estava o fruto da videira como símbolo. E quando nós festejamos a Santa Ceia, nós não bebemos sangue, pois com o seu santo sangue, o seu próprio sangue, ele como sumo sacerdote, ele entrou na santidade celestial e trouxe ao trono da graça. Assim está em Hebreus 9, versículo 11 e 12, que ele, com seu próprio sangue, entrou na santidade celestial para essa eterna salvação se tornar plena. Para isso é necessário o sangue da nova aliança no trono da graça. E a partir desse ponto, a graça e novamente graça para todos que estiverem sob o sangue da nova aliança. Se nós festejamos a Santa Ceia, então, como lembrança daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Mas aqui, em Lucas 24, nós temos o relato daquilo que aconteceu após o ressuscitamento. Isso me alegra. Nós vivemos após o ressuscitamento e nós podemos contar, assim como foi dito anteriormente, que o Senhor também está presente onde centenas estiverem reunidos no seu nome. Que Ele não esquece de ninguém, que Ele se dirige a todos, fala a cada um e salva os perdidos, liberta os que estão presos, que Ele simplesmente abençoa como Ele abençoou. Aqui era uma noite onde eles diziam: Senhor, fique conosco, porque o dia se inclinou. Então já estava noite e vejam, Ele entrou, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe dava. Vocês percebem? Aqui faltam as palavras que antes da morte foram feitas, onde que foram ditas antes da morte. Aqui não precisava ser mais dito que já o sacrifício já estava feito, o preço já havia sido pago. Agora somente o pão, partir o pão e dar-lhe adiante. Então vem o momento, quando o versículo 31 é relatado: abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, quando ele partiu o pão e lhes deu, então abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram. Irmãos e irmãs, nós convidamos hoje nosso amado Senhor e Redentor. Se tornou a noite, a hora da meia-noite está aí. O Senhor tem um desejo de coração de festejar a ceia conosco. Ele parte o seu pão, nos dá a sua palavra, pois o homem não vive somente do pão, mas sim de cada palavra que sai da boca de Deus. Mas, exatamente, Ele está presente se nós hoje festejamos a ceia com Ele em plena fé na obra de salvação, de redenção na cruz do Calvário. E se o inimigo ainda quiser acusar alguém, ele não pode, de fato, deveria ser indicado ler Romanos 8, versículo 24, até o ponto: quem quer acusar os eleitos de Deus, Cristo está aqui, que os justificou. E adiante, o que nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor? Então, Deus amou o mundo que Ele deu o Seu Filho nascido, para que todos que nele crerem não se percam, mas sim recebam a vida eterna. Irmãos e irmãs, prezados amigos, nós fomos salvos e jamais podemos nos perder. Deus não nos salva hoje para amanhã nos deixarmos perder. Não, Deus nos salvou e por isso está escrito e nos deu a vida eterna, não somente salvo, mas sim deu de presente a vida eterna. E quem recebeu a vida eterna viverá eternamente, tão certo quanto a vida eterna está nele. Então, se o inimigo quiser colocar em acusações, em tentações, coloquem-o para trás, não vos deixem entrar em conversa com ele, mas sim direcionem a vossa vista para o Calvário, lá onde nosso Senhor exclamou: está consumado, está consumado. A cortina se rasgou, o caminho no Santo dos Santos estava na presença de Deus, estava livre. Deus se reconciliou, estava reconciliado com a humanidade. Que evangelho maravilhoso! Que mensagem da cruz e do crucificado e ressuscitado Senhor. E hoje nós podemos tomar a Santa Ceia com Ele e Ele conosco. Hoje nós podemos ter comunhão íntima com Ele, como reconciliados com Deus, como pessoas que receberam perdão, que carregam a vida eterna em si, como aqueles, como estes, nós podemos festejar a Santa Ceia com Ele. Mas ainda 1 Coríntios 10, nós nem temos que ler todas as passagens bíblicas, são conhecidas por nós. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 15, falo como a entendidos: julgai vós mesmos o que digo. Sim, julgais sobre aquilo que foi dito na pregação. Digam hoje e agora, é assim como Deus disse na sua palavra? Naturalmente, assim como Deus deixou na sua palavra, assim é. Então, no versículo 16, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? No sangue está a vida, nele estava a vida, e a vida é a luz da humanidade. Então, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Que comparação maravilhosa, versículo 17. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vocês percebem? Aqui trata-se já da igreja. Deus tinha um corpo em Jesus Cristo. Nele ele morava. Toda a plenitude de Deus morava nele, vivamente. E agora, a igreja redimida, o corpo do Senhor, a plenitude daquilo que ainda cumpre, preenche tudo em tudo. E por isso nós temos aqui o testemunho maravilhoso do que significa de fato a Santa Ceia. Versículo 17, mais uma vez: pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Assim é. Um pão, e é partido esse pão, então são muitas partes deste pão, um. Então nós somos um corpo, mas muitos membros neste corpo único, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a cabeça. Irmãos e irmãs, deixe-vos ordenar hoje, abaixo de Deus, recebam a graça e a salvação, estejam de acordo com cada palavra de Deus, que cada negação ou resistência seja tirada para fora, que o velho homem não tenha mais nada a dizer, assim como nós ouvimos na palavra de introdução, mas sim que nós verdadeiramente sejamos nascidos, nos tornamos nascidos de novo para uma viva esperança, e não o velho homem, mas sim o novo homem, Cristo em nós, tenha o falar, e então nós voluntariamente nos ordenamos abaixo de Deus e damos razão à sua palavra, e assim possamos contar com as maiores bendições do nosso Senhor. Bendições muitos podem ter, nós precisamos mais do que bênçãos. Se nós olharmos nos movimentos carismáticos, todos falam de grandes bênçãos. Nós queremos ser abençoados, assim como Abraão foi abençoado. Nós queremos, assim como Paulo escreveu aos Efésios, com cada bênção que está presente nos céus. Hoje, nós queremos ser abençoados. A maldição foi retirada de nós. A culpa e o pecado foi vingado, foi coberto e foi apagado. O passado foi apagado. Nós temos um grande e maravilhoso futuro. Hoje, o Senhor, Ele quer se revelar no nosso meio como ressuscitado. Deixe-me terminar com a oração. O que nos ajudaria se nós pudéssemos ler todos os relatos, ou lêssemos todos os relatos, que o Senhor, que as mulheres, Ele apareceu às mulheres na manhã antes de ter vindo o sol. O que nos ajudaria se nós lermos todos os bons relatos, bonitos relatos, e saímos vazios? Isso não pode ser, isso não deve ser. Hoje, o Senhor, Ele quer se revelar a mais de 500 pessoas aqui e hoje. Isso deve acontecer através da graça. Hoje, não algum dia, hoje deve acontecer. Então nós poderemos testemunhar. No dia 2 de abril aconteceu. No dia 2 de abril, à noite, aconteceu que o Senhor veio a nós e nos abençoou. E se revelou no nosso meio. E nós queremos, na fé, receber. E quantos estão aqui convencidos que a palavra é verdadeira e que Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E a sua palavra é válida ainda até hoje. O mundo não me vê mais, mas vocês me verão, vocês me vivenciarão, eu estarei no vosso meio, caminharei no vosso meio e morarei no vosso meio e abençoarei, pois eu me tornei o vosso Deus e vocês são o meu povo, o rebanho comprado pelo sangue, o povo da nova aliança, e recebam e agradeçam a Deus de todo o coração, no nome santo de Jesus, amém. Vamos nos levantar e adorar. Talvez vamos primeiramente com o coro: tu és digno, tu és digno. maravilhoso Calvário. Vamos cantar ainda. Este é o dia. Irmãos e irmãs, nós não havíamos anunciado a Santa Ceia, isso também não tem que ser anunciado de antemão, só precisa ser dito ainda que todos, simplesmente todos, que receberam o Senhor Jesus Cristo como o Salvador pessoal, seu Salvador pessoal, que vivenciaram o perdão dos seus pecados e da sua culpa, receberam na fé, podem ter parte nele, nisso. Aqui não há membros ou membros colocados numa lista, aqui só há membros no corpo de Jesus Cristo. E eles são de todos os povos, línguas e nações. Aqui ninguém prova o outro. Aqui a palavra vale, aqui vale a palavra de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, aqui se cumpre essa palavra, como está escrito a seguir: cada um prove a si mesmo. Hoje, nós nos provamos, e se nós encontramos algo, nós trazemos ao Senhor, nós trazemos abaixo do sangue, debaixo do sangue, e pedimos por perdão a Ele, então nós podemos ter parte na Santa Ceia. Nós pedimos agora, irmão Rus, que faça a segunda parte. Oh Senhor fiel, nós te agradecemos intimamente por você ter ido por nós na cruz, no Calvário. Oh Senhor, você deixou abater o seu próprio corpo para nossos pecados. Você salvou o teu povo naqueles dias e não esqueceu de nós também nestes dias. Nós te agradecemos, Senhor, por esta santa ceia que podemos festejar agora. E nós temos esses pães aqui agora diante de ti e nós nos lembramos do teu corpo. E seja em memória de ti, ó Senhor, abençoe, por favor, os pães. Abençoe todos que têm parte nisso. Nós te pedimos no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Ó fiel Deus, nós te damos gratidão de todo o coração, meu Senhor. Jesus Cristo, nós te agradecemos por você ter dado o teu corpo, Senhor. Tu morrestes, mas tu não permanecestes na morte, mas sim, tu ressuscitastes. Você nos deixou isto como memória, tão frequentemente quanto tomarmos para nós, e nós divulgamos a morte de Jesus Cristo, até que você volte e nos leve consigo a ti, para que nós possamos ter a ceia contigo. Nós agradecemos a ti, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar ainda graça. E pedimos todos que estão em cima no mezanino que venham para baixo para ter parte na ceia. Todos que estão em cima e todos que estão embaixo no refeitório que venham aqui ao salão principal.
Le Seigneur a dit, prenez-en tous et mangez.
Bitte, Bruder Harry, kommst du mit und teilst du mit aus. Treuer Herr, wir danken dir inniglich.
Seigneur précieux, nous te remercions parce que tu as laissé couler ce sang pour nous. C'est ainsi que nous présentons ce sang, ce vin en tant que ton sang. Béni soit chacun qui en prend part. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom et glorieux de Jésus. Amen.
Brüder, nimmt den Teil zu aus.
Nós somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje, por Sua palavra que nós pudemos ouvir e também pela Santa Ceia que pudemos ter. Alguns não tiveram tudo, outros receberam muito, mas foi minha culpa. Eu quero pedir desculpas. Da próxima vez nós faremos um pouco melhor. Nós queremos encerrar este culto e oramos juntamente. Ó Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por este dia da graça, por esses momentos, por estas horas, Senhor. Nós te agradecemos por Tua palavra. Nós somos o Teu povo, nós esperamos o Teu aparecer. E você aparecerá em breve, Senhor. E os seus irão contigo no teu reino, na tua glória. Aleluia. Receba a honra, o louvor, a adoração, Senhor. E a glória de todos os nossos corações e bocas. Ó Deus fiel, abençoe o teu povo, perto e longe. Abençoe aqueles que deixaram os pedidos aqui, Senhor. Nós te pedimos no teu maravilhoso nome. Louvado sejas tu, glorificado seja o teu maravilhoso nome. Glorifiquem ao Senhor, agradeçam ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, seja louvado. Amém. Então, estejam todos aqui amanhã para o café da manhã, a tempo, e desejo uma boa noite a todos. O Senhor vos abençoe. E quem quiser se deixar batizar, terá a oportunidade amanhã. E venham a tempo, pois o coro já estará pronto para cantar os hinos. Venham a tempo. Por favor, deem saudações uns aos outros, estendam as vossas mãos e desejam bênçãos de Deus uns aos outros.